O nosso objetivo hoje é encontrar o modo e o sentido, né? São coisas diferentes. O modo é o que veio sendo até hoje praticado sob o nome de filosofia, como uma pergunta sobre o ser, mas o sentido sofreu alterações ao longo desse tempo, e é por isso que a gente conta uma história da filosofia. E como... Peraí que eu vou fechar essa foto aqui. É por isso que a gente conta uma história da filosofia e tem, desculpe, Thiago, e tem seguido a hipótese, né, que tem demonstrado alguma fecundidade, de que a narrativa filosófica, quer dizer, a filosofia quando pensada num tempo, ou seja, na sucessão das escolas, entendida essa sucessão das escolas não como um acidente da filosofia, porque é assim que elas querem se apresentar, né? As escolas anteriores são sempre um acidente, no sentido de que alguma coisa que deveria ter sido levada em conta, por exemplo, né, a partir da primeira história da filosofia de que nós dispomos, que é de Aristóteles, a estrutura quádrupla da causalidade. Isto deveria ter sido levado em conta. Não foi. Por aqueles que antecederam Aristóteles. Pelo fato de isto, que era o que havia para ser pensado no nível mais radical do pensamento, da pensabilidade, etc., não ter sido levado em conta, é preciso agora levá-lo para que a filosofia finalmente possa começar. E com isso, tudo que vem antes é desqualificado como pré-alguma coisa. Né? Então, o manejo que a filosofia faz das suas próprias escolas, como eu já disse aqui, é um manejo que implica num sempre de novo começar. Né? Agora, sempre de novo, dizemos nós, que acompanhamos essa sucessão de escolas como uma história. Porque para o fundador de uma escola, trata-se do único começo. Todo o anterior sendo uma falha, de certa forma, portanto, um abortamento do início adiado da filosofia a partir de uma origem recuada no tempo, uma origem grega, que nunca verdadeiramente começou. E agora, finalmente, quando nós dizemos agora, finalmente, podemos estar no lugar de Descartes, por exemplo. Ou podemos estar no lugar de Kant. Né? Kant concebe a própria obra como, o que ele mesmo chamou, uma revolução copernicana na filosofia. Ora, uma revolução copernicana significa passar do erro à verdade. Já bem ligado.
Já bem.
Passar do erro à verdade, porque... para pensar em termos de Copérnico, em relação a Ptolomeu, Aristóteles, etc. Ou bem, a Terra ocupa o centro do sistema, então o heliocentrismo é falso, ou bem o Sol ocupa o centro do sistema, então o pensamento ptolomaico aristotélico está errado. Não se trata de uma questão de em que nível, como depois a ciência veio a desenvolver, né? Em que nível tal teoria ou hipótese sobre o universo pode ser recebida por um novo paradigma que incorpora o anterior, transformando-o dessa ou daquela maneira para dar conta de um certo segmento dos entes e tal. Não se trata disso. Trata-se, porque ainda era um comportamento marcadamente filosófico, esse que está na origem da ciência moderna, né? Trata-se de decidir entre a verdade e o erro, e, sendo capaz de pronunciar a verdade, desqualificar todo o anterior como errado, falso. Então, quando Kant diz esta coisa modesta, né, que é a que o seu pensamento, seu sistema filosófico, introduz uma revolução copernicana no pensamento filosófico, e essa revolução copernicana para ele tem a forma de tirar o objeto do centro e colocar no centro o sujeito, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda filosofia que coloca o objeto no centro é falsa. Porque, a rigor, colocar o objeto no centro é estar referenciado à coisa em si, e, como nós sabemos, a partir de Kant, né, a coisa em si é incognoscível. Ora, como é do conhecimento que se trata, pôr no centro do sistema de conhecimento, que é a filosofia, algo incognoscível, é manifestamente um erro. No centro do sistema de conhecimento só pode estar aquele que torna o sistema de conhecimento possível, e esse é o sujeito na sua transcendentalidade. Né? Saúde. Ora, há uma série de pressupostos aí. Né? Primeiro, que pensar e conhecer sejam a mesma coisa. Né? Segundo, que objeto e coisa em si sejam a mesma coisa. E terceiro, que a verdade seja uma produção, no caso, uma produção em nível transcendental operada pelo sujeito nos seus desempenhos empíricos. Mas, transcendentalmente, era assim, Fernanda e Margot. Você acha que ela não é bem clara?
É mais clarinha. Tem uma que consegue ser mais
clara. Mais clarinha do que ela. Talvez, né? Talvez seja melhor fechar aqui e abrir aqui, né? Porque não estava o som antes. Acho que eles esperaram a chuva apertar para começar a aula. Daí água por água.
Dá tudo.
Pensar e conhecer seja a mesma coisa. Que objeto e coisa seja a mesma coisa. E que a verdade seja uma produção. Uhum. Né? Então, como não pode ser uma produção objetiva, porque o objeto e a coisa são o mesmo e a coisa é incognoscível, e conhecer é o mesmo que pensar, né? Então só pode ser uma produção do sujeito.
Certo.
Uma produção de cada um de nós, sujeitos empíricos, mas enquanto atuamos segundo as condições de ser sujeito. E essas condições são transcendentais, né? Não são empiricamente dadas, são absolutas. E isso quer dizer que a verdade é uma produção absoluta do sujeito. Bom, quando Kant faz isso, e chama isso uma revolução copernicana, que, a meu ver, Descartes já tinha feito, né? O cogito cartesiano já é essa revolução. Certamente Kant deu uma extrema consequência e aboliu alguns pudores, né, ainda cartesianos, mas a base é a mesma. Trata-se do sujeito, e se não se tratar do sujeito, não se pode tratar de nada, porque tudo pode ser apenas um engano produzido por um gênio maligno. Nós não sabemos a rigor qual é a diferença entre estar acordado e vendo as coisas e estar sonhando com as coisas. As nossas percepções são vagas, fluidas. Como é que nós podemos transformá-las em percepções claras e distintas, portanto, em ideias claras e distintas? E a resposta é sempre a mesma, é porque somos um sujeito que pensa, e porque pensa é, né? Porque duvida pensa, porque pensa é, e se nós somos, então tudo é, segundo lá, um raciocínio que não é tão linear quanto esse, né? Está, no, sobretudo, nas meditações metafísicas de Descartes, mas também no discurso sobre o método. E, portanto, a base está toda lançada aí. Mas vamos admitir que entre o século XVII e o final do século XVIII tenha-se operado essa grande revolução copernicana, assim como entre Copérnico e Galileu, né, alguma coisa se passou, que a revolução copernicana de Kant seja aquela da qual ele é o Galileu, e o Copérnico seja, na verdade, Descartes. Bom, mas quando ele diz isso, o que, é que ele está dizendo? Toda filosofia vamos usar um termo que talvez esteja fora de moda, mas eu gosto, realista, quer dizer, toda filosofia, todo sistema filosófico, para o qual o sentido, e quando eu digo sentido, podem ouvir verdade, a verdade não se encontra previamente inscrita no pensamento, não é, portanto, inata, a priori, ou qualquer coisa desse gênero, né? Inata disse Descartes, a priori disse Kant, né? Mas é, pelo contrário, resultado de um intercâmbio com o real ele mesmo, e um intercâmbio tal que nele a mente entra como uma cera, né? Uma tábula rasa, dizem alguns, uma cera passiva, dizem outros, passiva no sentido de que ela é passível de ser impressionada, como quando se faz um selo no sentido antigo, né, dos reis, por exemplo, usava-se a cera mole para imprimir nela o sinete, não é isso? Bom, então, assim, a mente, numa visão realista, entraria no intercâmbio com as coisas, de tal maneira que as coisas se imprimissem na mente como um sinete se imprime na cera receptiva, nesse sentido passiva, né? Receptiva, ou como numa tábua, num quadro vazio, tábula rasa significa isso, né? Um quadro em branco, um quadro vazio, algo se inscreve, algo que antes não estava lá e que provém de fora desse quadro e que nele se desenha. Então, todo pensamento realista, que é o pensamento de toda a vertente aristotélica, tomista, das ciências empíricas, mais tarde, século XVI, XVII em diante, tudo que é de ordem experimental, e que acredita no depoimento das coisas, e aliás exige o depoimento das coisas para fazer verdade, né? De tal modo que nunca a verdade pré-exista ao depoimento das coisas, e as coisas na sua realidade, porque é preciso acreditar nisso, as coisas possuem uma realidade, elas mesmas, e essa realidade pode ser percebida, pode ser conhecida. Então, como eu dizia, que as coisas na sua realidade sejam capazes de impressionar a percepção e depois os movimentos de construção da mente humana, que a partir da percepção se desencadeia, até a produção do conceito, né, da definição da verdade como enunciado, né, todas as correntes de pensamento que, desde a maneira mais ingênua, há um realismo ingênuo, evidentemente, né, que deposita excessivo poder na força das coisas, até o mais sofisticado realismo tomista, por exemplo, são simplesmente falsos. E todas as formas, mais ou menos, de compromisso entre o contrário do realismo, que se chama então idealismo, e o realismo, são também falsas. Estão em cima do muro, quer dizer, são falsas por contaminação. Levam boa intenção, coitados, mas acabam fazendo ali uma concessão realista, e possivelmente Descartes seria passível de entrar nessa condenação secundária, mas ainda assim uma condenação por parte de Kant, né? Porque ele não despreza o testemunho da res extensa, das coisas objetivas, né? Pelo contrário, ele é que formula o critério de objetividade como critério essencial para o pensamento verdadeiro. Então, também o idealismo, Afinal de contas, Descartes é um inatista, ele considera que o homem nasce, naturalmente quando ele diz o homem, significa os homens e as mulheres, né? Os homens e as mulheres nascem com os conceitos, quer dizer, com a compreensão do que é qualquer coisa inata na sua mente. Isso quer dizer que essa compreensão, em nível absoluto, não precisa do testemunho dos sentidos. Embora depois, para saber que o conceito A corresponde à coisa A', aí o testemunho dos sentidos seja necessário. Então, há uma espécie de compromisso em que, certamente, o idealismo inatista, cartesiano, é muito mais forte do que a complementação depois esperada do testemunho dos sentidos. Então, certamente, Descartes é um idealista, mas é um idealista que faz certas concessões a um realismo pós-tomista, digamos assim. Alguns dos argumentos de Descartes lembram muito os argumentos da escolástica pós-tomista, da escolástica medieval. São retomadas de argumentos da velha escolástica que ele pretendia justamente superar, liquidar, eliminar. Né? Então, esses também estão errados. E esse será talvez o motivo pelo qual Kant se considera ele o Copérnico da Revolução Copernicana e não considere Descartes nessa posição. Então, esse tipo de comportamento indica que a cada momento em que uma nova escola forte de filosofia aparece, esse é o momento em que a filosofia começa. Embora sua origem seja mais remota do que esse começo, e sua origem esteja lá numa operação grega, possivelmente aqui nesse período pré-socrático a que nós estamos nos dedicando, numa intuição grega do ser, que essa é a palavra guia da filosofia, na verdade ela só começa quando todos os falsos começos, todos os abortamentos do início são removidos e a claridade de um começo absoluto pode se impor como finalmente a verdade finalmente conquistada. Ora, essa prática da filosofia, que nós hoje, porque passamos pelo século XIX, que inventou a história como regime geral de inteligibilidade de todas as coisas, e portanto também submeteu a filosofia a uma narrativa histórica de si mesmo, inventou a história da filosofia, e nos faz hoje poder perceber que nessa historicidade da narrativa filosófica, alguma coisa vigora de verdadeiro que é inerente à temporalidade da filosofia e que, portanto, esse começo absoluto de cada vez, com a desqualificação de todo o passado como erro também absoluto ou relativo, como no caso da condenação idealista de certos idealismos ingênuos, né, do exemplo que eu acabei de dar, tem um sentido diferente. Né? Nós que passamos pelo século XIX, podemos ver a história da filosofia com essa espécie de, vamos dizer, distanciamento crítico, né, para ficar num termo bestiano. Mas o fato é que nem Aristóteles, nem Descartes, nem Kant, para ficar só com esses três, supuseram que eles estavam fazendo parte da história da filosofia. Pelo contrário, eles contavam uma história para dizer porque que a filosofia estava começando só naquele momento, mas esse começo era absoluto e a partir daí não tem história e não me venham com histórias. Esse tipo de comportamento, ele não é isento de sentido. Então, eu comecei a aula dizendo, nós hoje queríamos ver o modo e os sentidos. E eu não disse de que, tudo isso foi um longo travessão que eu acabei de fechar agora, o modo e o sentido da filosofia. Da filosofia como nós viemos a conhecê-la. O modo, mais ou menos nós sabemos, é sempre uma pergunta sobre o ser e o encaminhamento dessa pergunta. Agora, os sentidos não são sempre os mesmos. porque a filosofia tem uma história que ela não reconhece como sua, né? A não ser precisamente no momento em que, ao começarmos a fazer a história da filosofia, já estamos nos acercando do ponto em que é possível dizer, e para alguns é necessário dizer, que a filosofia acabou. É coerente isso. Quando é que a filosofia acaba? Quando se pode contar a história dela toda. Porque esse foi o seu procedimento constante. Cada vez que uma nova escola aparecia, ela não contava a história para trás, para dizer que todo para trás era falso, reservando-se para si mesma o papel de começo absoluto, a partir do qual não há mais história. Pois então, da mesma forma, quando toda a história da filosofia pode ser contada, é porque, a partir dessa narrativa, não há mais filosofia. Não se está começando mais nada. Então, só se pode agora olhar para trás e contar a história toda do começo ao fim, porque, precisamente, se trata do fim. Esse é o momento do fim. Então, entre o século XIX e o século XX, vai se estruturando a possibilidade de narrar o fim da filosofia filosoficamente. No século XIX se fez de diversas maneiras, Kant fez, Marx fez um pouco, né? Bastante, né? Quando de certa forma troca o registro teórico pelo registro prático, a filosofia tem se contentado em explicar de diversas maneiras o mundo, cumpre transformá-lo, né? A 11ª tese sobre Feuerbach de Marx, cumpre transformá-lo significa, não é a filosofia que transforma o mundo. Cumpre transformá-lo quer dizer, a nossa tarefa não é explicar ao mundo o que é teórico, a nossa tarefa é transformá-lo o que é prático, portanto a nossa tarefa é a revolução. Daí Lenin tira o famoso, a prática é o critério da verdade, que é um enunciado dificilmente sustentável do ponto de vista filosófico, né? Que é um sistema de teoria, ou seja, um sistema de dar a ver e narrar o que se vê. Teoria tem o mesmo radical de teatro. Teo é um verbo grego para dizer ver, né? É dar a ver, pôr no visto, né? Encenar. Portanto, a filosofia é essencialmente uma atitude, uma prática, portanto, teórica. E dizer que a prática é o critério da verdade é tirar o tapete, é puxar o tapete da filosofia. Então, já no século XIX, na virada do século XIX para o século XX, as condições que depois o pensamento pós-moderno encontrou de dizer que a filosofia acabou já estavam sendo dadas pela narrativa da história da filosofia como uma narrativa da filosofia do princípio ao fim. É preciso supor o fim da filosofia para poder fazer essa narrativa, né? Ora, essas diferenças modais, né? Essas diferenças de sentido, né? Vamos manter por enquanto que o modo é o mesmo. O modo é, a filosofia é o modo de lidar com o ser. Mas o modo não é sempre o mesmo, no sentido de que o sentido da Monique, o sentido do modo varia. Heráclito e Parmênides tratam do ser, mas o sentido que Heráclito, que nós vimos na aula passada, empresta até a palavra ser é um. O sentido que Parmênides empresta, vamos ver hoje, é outro. E entre essas diferenças de sentido que fazem escolas, a escola heraclitiana, ou seja, a escola do devir, que Platão assimila aos sofistas, como eu já indiquei aqui, que é uma assimilação muito esquisita de se refazer hoje, mas que era muito evidente para Platão, né? Vamos ver daqui a pouco por quê. E a escola do ser como imutável, eterno e tal, a escola eleática, porque Parmênides é da cidade de Eleia. Então, a escola eleática, a escola parmenídea, são duas grandes escolas nas quais se divide a antiguidade. Eu já dei o exemplo referencial, é apenas uma referência, aqui do diálogo platônico-crático, em que ele está discutindo a natureza da linguagem, né, se é convencional ou se é natural, em que ele termina dizendo, vamos interromper a discussão que se faz entre Crátilo e Hermógenes, com a assistência interessada e, eu ia dizer parturiente, mas não é, parturiente é quem está gestando, é parteira, né? De Sócrates, que se definia, era filho de parteira e se definia como um parteiro, um homem cujo único trabalho era trazer à luz as ideias e depois verificar as que são sadias e devem continuar vivendo e as que nasceram defeituosas e, portanto, devem morrer. Uma ideia extremamente esquisita, não é não? Em relação ao que significa ser deficiente. Eu, como presidente do Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências, reprovo o companheiro Sócrates nesse particular, mas está lá. É, em mais de um diálogo, essa no Sofista, por exemplo, bem claramente, no Gorgias, escancaradamente, ele diz, né, tem que deixar morrer as ideias que nascem com defeito de fabricação. Então Sócrates ali acompanhando o debate entre Hermógenes e Crátilo, a um certo momento diz, olha, vamos parar. Vocês já discutiram tudo que era possível em termos de, vou usar termos agora nossos contemporâneos, filologia, gramática histórica e linguística. Não é por aí que vocês vão chegar à decisão sobre se a linguagem é natural ou é convencional. É só depois de uma decisão prévia sobre se quem tem razão a respeito da natureza do mundo, do cosmos, é Heráclito ou Parmênides. Se é Heráclito e tudo flui, então a linguagem só pode ser convencional, porque nenhuma palavra expressará uma coisa se, no momento da expressão, a coisa já passou adiante da palavra. Né? Então, as palavras terão necessariamente uma natureza convencional para não expressarem a realidade das coisas, mas permitirem aos homens comunicarem entre si. E isso é que vai fazer depois com que Platão assimile Heráclito aos sofistas, porque os sofistas eram convencionalistas. Nada era natural, nada de natural podia ser conhecido tal qual era e tal, uma espécie de cantismo avant la lettre, né? Enquanto que Parmênides, ao contrário, diz que aquilo que há, e aquilo que há crescentemente foi sendo chamado o ser, né? Mas o cosmos, as coisas, o universo, tudo que existe, é uno, eterno, imutável, imóvel, fixo. E sendo assim, é bem provável que as palavras convenham às coisas que elas exprimem. Convenham significa tenham a mesma procedência, venham junto com as coisas que elas nomeiam. Porque as coisas são sempre idênticas a si mesmas, são elas mesmas. Não estão em fluxo de devir outras. Então, enquanto nós não formos capazes de decidir isso, não somos capazes de decidir nada sobre a linguagem. Então, quando eu digo que Heráclito e Parmênides são as duas grandes escolas do pensamento grego antigo, eu não sou propriamente eu que estou dizendo isso, é Platão, e como eu gosto de dizer, embora eu não seja um platônico, em nenhum sentido do termo, se me perguntassem, se assim, todos os filósofos que existem, né, só pode sobrar um. Aquela famosa, quais são as 10 melhores músicas do Chico Buarque? São 50, 78, né? Não dá. Não. Mas de todos os filósofos só pode sobrar um. Qual seria para você esse um? Para mim seria Platão. Com todo o amor que eu tenho aos pré-socráticos, a Heráclito em particular, com toda a estima que eu tenho pela pujança intelectual e sistêmica de Aristóteles, né? Com toda a minha reverência de cristão filósofo, a Santo Tomás, Santo Agostinho e outros santos igualmente louvados, mas menos votados, para mim é Platão. Eu tenho a sensação, e é uma sensação assim, sensação mesmo estética quase, né, de que com Platão tem uma coisa começando, é uma aurora em que está presente o pensamento pré-socrático de uma forma transformada, está presente uma tensão com o pensamento sofístico, que é parte do pensamento pré-socrático, é claro, uma vez que é antes de Sócrates, mas que é a sua última parte, que tangencia Sócrates, né? Não foi por acaso que Aristófanes, na sua comédia As Nuvens, chamou o tempo inteiro Sócrates de sofista, o sofista Sócrates e tal. Hoje para nós isso é um absurdo, mas na época não parecia que fosse insustentável, quer dizer, não dava direito de resposta, por exemplo, num debate de candidaturas presidenciais entre Sócrates e Protágoras, por exemplo, né? Chamou de sofista, tem direito de resposta? O Bonner diz, não, com certeza houve ofensa pessoal, não era uma ofensa pessoal ainda, né? Depois passou a ser, mas não era ainda, né? Então, no pensamento de Platão, eu sinto assim, essa presença do pensamento pré-socrático, essa tensão heraclitiano-parmenídea que está num diálogo como o Parmênides, por exemplo, né? Que podia se chamar o Heráclito, né? Ou como codinome Parmênides, vírgula, o Heráclito, alguma coisa desse tipo, porque é uma discussão com os dois, né? Mas é uma discussão entre os dois que falaram que fazer filosofia é discutir o conceito de absoluto em Hegel, ou as diferenças do conceito de absoluto em Hegel entre a fenomenologia do espírito e a ciência da lógica. Então não discutimos com Hegel, não. Platão estava discutindo com Heráclito e Parmênides, mas isso significava que Platão estava pondo Heráclito e Parmênides para discutirem entre si no esforço chamado Platão, chamado biograficamente Platão, que aliás não se chamava Platão, Platão significa ombros largos. Ele era um atleta das Panateneias, que era um daqueles jogos que os gregos faziam de 4 em 4 anos, de modo que se fossem 4 jogos já eram anuais, né? Como eram mais de 4. Mas as Panateneias, que eram ali os jogos do Istmo de Atenas, Platão era campeão, e lutava, tinha ombros largos. Platão quer dizer isso, ombros largos. De onde vem omoplata, mesmo radical, né? O nome dele mesmo, vou revelar aqui a vocês, era Aristócles. Platão é melhor. Foi Aristócles. É. Então, esse nomeado Platão, né? É uma referência apenas biográfica, estava ali sustentando um esforço de pensamento, pondo para discutirem no seu pensamento Parmênides e Heráclito eles mesmos, né? Então essa capacidade de se agenciar, de fazer um com o pensamento que nós perdemos, né? Espero que nós aqui nessa sala não, ou se tivermos perdido por descuido, né? Porque estávamos distraídos, recuperemos até dezembro, ou até o ano que vem, não sei. Nós hoje nos agenciamos com o sistema de pensamento dos filósofos como objeto de estudo. Eu tenho a séria desconfiança de que quando Platão pensava em Parmênides e Heráclito, ele não estava pensando em um objeto de estudo, ele estava pensando na vida, no cosmos, no que é para ser. Era coisa séria. Bom, então, ali, Platão instaura Heráclito e Parmênides como as duas grandes escolas. Em relação a elas, era preciso se definir. Ora, ele estava, como herdeiro, sucessor coroado de Sócrates, que não deixou nada escrito, né? É bastante provável que os primeiros diálogos de Platão, que são chamados, não por acaso, então, de diálogos socráticos, em que Sócrates é muito mais personagem e as questões que estão sendo discutidas são as questões dos valores, então, a coragem, né, coisas assim, a justiça, etc., que aquilo correspondesse razoavelmente ao pensamento de Sócrates. Né? Depois, há os diálogos intermediários e, certamente, os diálogos finais, onde Sócrates sai de cena e começa a aparecer um personagem conceitual novo, que é o estrangeiro, não por acaso, então, o estrangeiro, às vezes chamado o estrangeiro de Eleia, a mesma cidade de Parmênides, para marcar bem a escolha platônica, né? Não sejam, efetivamente, diálogos socráticos de forma nenhuma. Né? Mas, enfim, Platão, como herdeiro de Sócrates, estava empenhado na luta contra os sofistas, que foi a luta de Sócrates. Quer dizer, o pensamento de Sócrates se nutriu da contemporaneidade entre ele e os grandes pensadores sofistas, Protágoras, Gorgias, Hípias, Não por acaso, mais uma vez, Platão tem um diálogo chamado Protágoras, um outro diálogo chamado, aliás, dois, Hípias, Hípias maior e Hípias menor, e um diálogo chamado Gorgias, que é precioso sobre a retórica e a filosofia, né? Onde está essa ideia do parto das ideias, quando elas são claras, deixa viver, quando são defeituosas, deixa morrer, etc. Ali Platão estava continuando a disputa de Sócrates com os sofistas em torno da verdade. Então, Platão, como herdeiro de Sócrates, que combateu os sofistas, precisa tomar um partido entre essas duas escolas, e aí começa a longa história da filosofia, que é uma história de tomar partidos, e no tomar partido desqualificar o outro, né? Ele precisava tomar um partido que o sofista não pudesse tomar. Ora, qual é o partido que o sofista pode tomar e, segundo Platão, toma a tal ponto que ele assimila um ao outro? É o partido de Heráclito. Por quê? Porque Heráclito nos diz panta rem, tudo flui. Tudo flui. O que é fluir? É ou bem deixar de ser, ou bem vir a ser. Então, de qualquer maneira, ou bem deixar de ser, ou bem vir a ser, quando o ser é a referência. Mas nós já sabemos, no pensamento grego, por conta, talvez, né, hipótese que eu tenho formulado, mas da qual eu não tenho os atestados idôneos de arquivo, nem vou nunca ter, né? Minha brincadeirinha sobre os papiros do mar Egeu, diferentemente dos papiros do mar morto, que nunca foram encontrados, etc., tem esse sentido aí. A minha hipótese é, vou repetir mais uma vez, os gregos precisaram operar uma transição, que deve ter sido extremamente dolorosa, e que foi assinalada pela tragédia, pelo pensamento trágico, pelas tragédias gregas, entre o ethos, a experiência de habitação mítico, e o ethos, que depois se chamou lógico, por causa da presença nesse ethos do logos como organizador de toda a dispersão. Então, ethos lógico. Quando eles fizeram essa passagem, essa ruptura, alguns hoje talvez dissessem cesura epistemológica e tal, mas não vamos usar essas palavras, né? Essa passagem, eu gosto da ideia de passagem, pensar, né? Quando o anjo passa assinalando, passa ali no Egito e se desvia das portas dos judeus que tinham marcado com o sangue do Cordeiro Pascal as suas portas e não mata os seus primogênitos, etc. Isso é uma passagem, né? Isso é doloroso e libertador. Quando se pensa nas elegias de Hilke, por exemplo, as elegias de Duino, né? Ou nas elegias de Hölderlin, na ideia de elegia está essa ideia de passagem também, como algo que é doloroso e libertador. Não é por acaso que Hölderlin diz, numa das suas elegias, aí onde vigora o perigo, daí também provém a salvação. Então, o doloroso e o libertador são próprios da elegia. A elegia é um lamento que liberta. Liberta por lamentar na direção daquilo que depois não precisa mais ser lamentado. Pode ser uma morte, uma perda amorosa, ou o que for, né? Então, essa ideia da passagem como uma duração em que sofrimento e libertação viajam juntas, talvez a grande experiência trágica dos gregos, né, que eles expressaram nas suas peças teatrais chamadas tragédias, né, seja sinal da duração dessa passagem. Ou, se quisermos ir lá para o Extremo Oriente, podemos pensar como os chineses grafam a palavra crise, ou o que para eles é a palavra crise, é perigo e oportunidade. São dois desenhos que fazem um, como se chama, meu Deus, estou com um diagrama na cabeça, tem um outro nome, um ideograma, né? É, onde perigo e oportunidade lê-se, nós leríamos, né? Não sei como é que eles leem, crise. A crise não é, portanto, como nós frequentemente somos chamados a pensar, algo de primordialmente negativo. Crise é uma passagem pelo perigo no sentido e pela força de uma oportunidade. Então, pensando esse acontecimento, pelo qual tenho grande reverência, esse acontecimento de passagem, vamos localizar aí pelo século VII, VI, uma duração de uns 200 anos, tão curiosamente semelhante a essa duração de 200 anos do século XIX e século XX, que talvez seja a nossa passagem, né? A nossa Páscoa, a nossa crise, mas no sentido extremo oriental do termo, em que eles fizeram essa troca de guarda, né? Do mitos para o logos. Eles resolveram, isso mais uma vez é uma hipótese que eu tenho apresentado, né? Eles resolveram essa passagem, ou seja, cristalizaram o lado de lá do rio para depois poderem derrubar a ponte, queimar a ponte, num dispositivo de pensamento, quer dizer, numa disposição de pensar segundo um certo modo e de doravante só pensar segundo esse modo, a que nós ainda hoje chamamos de questão. Então, não parábola, narrativa, poema, mas questão. E o habitante da questão, aquilo que está sempre em questão, em qualquer questão que se faça, é o ser. Ou foi para os gregos o ser. De modo que dizer questão e dizer ser é quase dizer a mesma coisa. E quando finalmente Shakespeare nos diz ser ou não ser, eis a questão, ele está dando realmente, ele está pondo o título, né, do capítulo que os gregos abriram nesse momento de depois da passagem, nesse momento lógico a que eu tenho me referido tanto, né? Então, por que o ser é a questão? É que ser heracliteano, ou seja, sustentar a ideia de que tudo flui, só pode ser admitir que tudo fluir significa deixar de ser ou vir a ser, porque o ser é a referência. Para deixar de ser implica em passar a não ser, sem deixar de ser tudo, se tudo flui. Então, não ser faz parte do fluir de tudo. Ser e não ser fazem parte do fluir de tudo. Ou, ao contrário, vir a ser significa arrancar do não ser na direção do ser. E, da mesma forma, no vir a ser, não ser e ser estão incluídos no fluxo de tudo. Então, o devir, tanto pode se dar de não ser a ser, o devir tanto pode ser um vir a ser, quanto pode se dar na direção de ser a não ser. Tanto devir também pode ser um deixar de ser. Vir a ser ou deixar de ser são ambos devires. Para sustentar uma tal posição, é preciso admitir que nada possa ser sabido com segurança, se por acaso for de saber que se trata. Nada pode ser sabido com segurança, porque tudo está sempre em fluxo de deixar de ser o que é. Sem, no entanto, deixar de ser algo que pertence a tudo, porque não ser pertence a ser. E ser a não ser. Né? Vimos alguns fragmentos de Heráclito na aula passada que dizem como os contrários são o mesmo, como o convergente e o divergente estão em tensão. A rota para cima e para baixo é uma e a mesma. Não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Harmonia de tensões contrárias, como de arco e lira. O combate é de todas as coisas pai, de todas rei, ou senhor. Combate, portanto, a diferença, a desarmonia, né? e da maior desarmonia à maior harmonia. Vamos ver onde é que está esse que eu citei aqui na semana passada. Conjunções, o todo e o não todo, o convergente e o divergente, o consoante e o dissoante, e de todas as coisas um, e de um todas as coisas. Okay. É a 10. A 8. O contrário é convergente, e dos divergentes nasce a mais bela harmonia, e tudo segundo a discórdia. Que a harmonia se dê segundo a discórdia, que dos divergentes nasça a mais bela harmonia, é como dizer, ser e não ser são desarmônicos e concordantes. Estão em guerra, em tensão, e, portanto, são um e o mesmo, no sentido de que de todas as coisas um e de um todas as coisas. Então, esse é o pensamento de Heráclito, tal como se deixa pensar hoje. O seu ainda não virou, né? Será que ele está lento? A pilha está lenta? Estava na hora. Não, está fora, está fora. Isso. Tá. Então, para sustentar o pensamento de Heráclito, mais lá para diante, quando o que está em causa é já a possibilidade de conhecer verdadeiramente, e isso entra em causa quando os sofistas aparecem e produzem uma espécie de ruptura no interior do pensamento pré-socrático. O pensamento pré-socrático, excetuados os sofistas, não é um pensamento preocupado com o conhecimento verdadeiro das coisas. Ele está preocupado com o aparecer e o ocultar, o dar-se e o reter-se. E a atenção que é preciso manter permanentemente a esse jogo de mostração e escondimento, que se assinala na palavra aletheia, não ocultação, desocultação, como quiser, né? E que depois foi traduzido por veritas, verdade, né? Essa atenção, esse desvelo, não é da ordem de um conhecimento das coisas tais quais elas são e que precisa para isso ser um conhecimento verdadeiro. Essa problemática do conhecimento verdadeiro, quer dizer, do conhecimento como de certa forma a questão primeira, foi introduzido pelos sofistas. Embora num momento onde a tensão do pensamento ainda era ontológica, ainda era o real e sua presença, como se sustentou por muito tempo e só no século XVI, XVII, depois de Cristo, né, com Descartes, deixou de ser, quando então a questão do conhecimento realmente passou a ser a questão da filosofia. Não mais a do conhecimento do real, mas a do conhecimento do conhecimento. Portanto, uma epistemologia, uma gnoseologia, toma um lugar que antes a ontologia ocupava, né? Mas ali, nos sofistas, já começava a se preparar alguma coisa que depois poderia ser desdobrada nesse sentido em que Descartes foi tão excelente, né? E era a questão de se é possível conhecer alguma coisa do que se apresenta como physis. Eu já chamei a atenção aqui para o fato curioso, né, de que o livro de filosofia chamado Aletheia, Verdade, tenha sido escrito por um sofista, Protágoras, não por um pré-socrático. Os pré-socráticos todos escreviam sobre a natureza, perifísios, em torno da força que faz brotar, põe na presença e aí mantém. Mas, em geral, traduzido em latim, de natura, e daí nós traduzimos sobre a natureza. Né? Todos os livros pré-socráticos são sobre a natureza. Um dos três grandes sofistas escreve um livro sobre a verdade. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que, nesse momento, a aletheia, quer dizer, esta atenção ao que se manifesta velando, passou a ser uma questão candente, uma questão angustiante, em certa medida. Era preciso ter, e a palavra aparece aí, uma medida para esse aparecer e esconder. Uma medida que é já, de certa forma, anunciada por Heráclito, prenunciada por Heráclito, quando ele diz: o Deus de quem é o oráculo em Delfos, né, Apolo, portanto, Deus da sabedoria, né, o Deus de quem é o oráculo em Delfos não mostra nem esconde, mas dá sinais. Né? Então, reconhecer os sinais. E em outro, o mundo, o mesmo sempre em toda parte, nenhum homem, nenhum Deus o fez, mas foi, é e será um fogo sempre vivo que se acende em medidas e se apaga em medidas. Alguns traduzem que se acende a intervalo, se apaga a intervalo. A tradução do Carneiro do Leão é que se acende em medidas e se apaga em medida, em medidas. Então, a ideia de uma medida capaz de dar conta dos sinais, né, é uma ideia que vai se desenvolvendo já a partir do pensamento de Parmênides, e que lá com os sofistas, estamos então em pleno século V, nós em geral dizemos, os pré-socráticos fazemos uma referência ao século VI, mas na verdade só Tales, Anaximandro, Xenófones, talvez Anaxímenes, são propriamente do século VI. Heráclito já floresceu, como nós vimos, sua acme foi no século V, Parmênides também. Foram quase contemporâneos, de certa forma, de Sócrates, que morre em 399, portanto, no primeiro ano do século IV. Ele viveu no século V. Os sofistas são do século V. Então, há uma embolação dos pré-socráticos maiores com os sofistas, com Sócrates, no século V, que faz do século V a.C. um século extremamente interessante. Né? Pois bem. Então, naquele momento, que é praticamente um só, né, está em ebulição essa questão de que essa tendência, essa filia, né, essa amizade da physis por esconder-se, por sofrer escondimento e não sofrer com o escondimento, começa a ser vista com uma certa impaciência. Né, a physis que se mostre ou que se cale para sempre. E o que é que dizem os sofistas, então, diante dessa impaciência com o escondimento da physis? É que a physis não se mostra coisa alguma. Então, cale-se para sempre. Essa é a grande teoria de Gorgias, um dos três grandes sofistas, né? É que da physis, quer dizer, do ser e do não ser, das coisas que são e que não são, nada se pode saber. Nesse sentido é que eu disse há pouco que era um cantismo avant la lettre, né? Nada se pode saber, porque a rigor a physis não se mostra coisa alguma, ela só se retrai. Então vamos acabar com esse negócio de uma aletheia que seja uma atenção desveladora e tal. A physis não se mostra, né? Ela só se retrai. E ela pode se retrair não aparecendo, mas pode se retrair também aparecendo em excesso. Quer dizer, o excesso, a desmesura, a pletora, a multiplicidade, são a maneira de a physis nunca se mostrar tal qual é. Estar sempre se velando pelo excesso. E daí é que vem, é dos sofistas que vem a famosa frase que nós usamos até hoje, né, as aparências enganam. Onde deriva nem tudo que reluz é ouro, etc. E outras, né? Mas as aparências enganam, é isso. Quer dizer, a physis não é senão aparência. E as aparências enganam em relação ao que é. De modo que do que é nós nunca podemos saber. Naturalmente do que não é, menos ainda, claro. Então, se nada se pode saber, nada se pode compreender. Porque é preciso primeiro saber para poder compreender. Saber significa ter o contato, o sabor. No português de Portugal, esse sentido se preserva, né? Uma coisa sabe bem quando é gostosa, né? Então, ter o saber da physis é ser capaz de experimentar a physis, de ter o seu sabor, de saboreá-la. Se não se é capaz de saboreá-la, não se compreende. Não se é capaz de compreender. E compreender é preciso também reter o sentido originário da palavra. Compreender é apanhar junto com. Né? Prender, onde vem preensão, por exemplo, ou predador, né? com, junto com. Então, compreender, quando eu digo, por exemplo, que este livro aqui os pré-socráticos da edição da Abril Cultural, que nome tem, compreende 376 páginas e mais duas não numeradas entre duas capas, eu estou dizendo que tudo isto constitui esse livro como forma de tomarem-se uns aos outros a capa e as páginas, cada página com o seu verso, fazendo uma folha e completando-se na seguinte, por isso uma numeração, tomando-se uns aos outros conjuntamente, de modo a fazerem um, este livro aqui. Então, se nós não somos capazes do sabor, não somos capazes da compreensão, no sentido radical do termo, né? Depois, superficialmente, podemos pensar em saber como um ato cognitivo e compreender como um ato interno, psicológico, também cognitivo, mas que não está voltado para fora, está talvez voltado para a elaboração interna do pensamento, e assim será feito mais tarde. Mas eu estou tentando dar aqui aos sofistas a sua dignidade de pensadores mais radicais do que uns psicólogos do conhecimento, ou uns epistemólogos, ou uns qualquer coisa desse tipo mais moderno. Então, se não se é capaz de saber, já delimitei o termo, né, não se é capaz de compreender. Mas mesmo que se fosse capaz de saber e compreender, raríssimos seriam capazes. Não é impossível, porque há, e isso faz parte do pensamento grego, para nós é estranho, mas faz parte do pensamento grego, há certas pessoas, e duas são imediatamente nomeáveis, Empédocles, que morreu no Vesúvio, caiu no Vesúvio, morreu, né, coitado, e Pitágoras, né, esses dois são sempre citados na antiguidade grega, que, sendo dado, que era admitido então, que as almas, quer dizer, o princípio que anima os seres, alma é isso, ânima é o princípio que anima, né, que dá vida, sendo as almas em número finito, e o universo infinito, porque foi, é e será um fogo sempre vivo, que não teve, portanto, começo, nenhum Deus, nenhum homem o criou, e é bem provável que não tenha fim, foi, é e será um fogo sempre vivo, portanto, eterno. Já vimos a ideia de eternidade em Anaxágoras, por exemplo. O indeterminado é eterno, é sem velhice, né? Lembram-se disso? Bom, então, sendo essa uma ideia razoavelmente corrente, né? Podemos talvez pensar nela como uma ideia paradigmática da cultura grega, era necessário que as almas transmigrassem. É a famosa metempsicose. Então, quando alguém morre ou alguma coisa, sua alma encarna, né, sem nenhum espiritismo aí, era uma questão de cosmologia, né, e de matemática. Sua alma encarna em outra coisa, de modo a dar vida, a animar outra coisa. Quer dizer, ninguém nasce com a própria alma e quando morre, essa alma, que é imortal, os gregos acreditam na imortalidade da alma, continua sendo daquele indivíduo por toda a eternidade, porque isso pressuporia uma infinidade de almas. Mas as almas são em número finito, é um postulado, é um axioma do pensamento grego. As almas são em número finito, então elas precisam transmigrar, certo? O ciclo dessas transmigrações é um ciclo longo, de alguns milhares de anos. Não continua sendo o mesmo indivíduo, de jeito nenhum. Para nós, continua sendo o mesmo indivíduo, quer dizer, nós cristãos. Eu tenho minha alma, quando eu morrer, a minha alma continua sendo a minha alma. É a minha alma que é imortal, né? Não é a alma em si que é imortal, mas vai ser imortal em outro lugar. Ela continua sendo a minha alma, imortal em meu nome, né? Para os gregos, não. A alma é imortal, a reencarnação é sempre individuante, ela faz um indivíduo quando o anima.
É a mesma alma.
É a mesma alma, Né? Só que eu não posso dizer que é a mesma minha. Desculpem o cacófito. Alma. Não é? Bom, então, muito poucas pessoas, só é um desvio necessário que eu tenho que fazer aqui, para muito poucas pessoas são capazes de ter, foram capazes de ter, a memória de todas as suas encarnações. Então, de Pitágoras se diz que ele foi uma dessas pessoas, enquanto que o seu ensino iniciático e esotérico tinha a ver com esse conhecimento que podia ser atingido por via matemática, né, aferindo-se à harmonia das esferas celestes, etc., onde matemática e música estavam mescladas com uma religiosidade que não nos deixou do pensamento pitagórico nada, nenhum fragmento, salvo o Teorema de Pitágoras, não é? Que não é propriamente um postulado filosófico, o dos catetos e da hipotenusa. Vou renunciar a contar uma piada de português sobre os catetos e a hipotenusa. Aí é desvio demais. Mas, bom, eu tenho que terminar essa aula mais cedo hoje, vocês me lembrem, tá? Porque eu tenho uma reunião aí. Então, o Pitágoras era um dos que se lembrava. E de Empédocles se diz que ele teria dito que tinha sido menino, menina, peixe no fundo do mar, flor, ou seja, que ele se lembrava do ciclo completo das suas encarnações, das encarnações que tinham vindo finalmente daí em Empédocles. Os que eram capazes dessa lembrança, onde ficavam, mas enfim, ficavam em algum lugar, e certamente Empédocles, Pitágoras iriam para esse lugar. Pessoas como essas, em geral, então, portanto, os xamãs, quando a gente diz xamã, pensa logo em Dom Juan e tal, mas o xamanismo é uma ideia forte, médio oriental, que os gregos conheceram. Né? Há xamãs gregos. Empédocles, Pitágoras, provavelmente eram xamãs, né? Seres meio divinos nesse sentido. Esses talvez pudessem saber e compreender. Isso é só para entender o enunciado de Gorgias, né? Não é possível saber, mas se fosse possível, não seria possível compreender. Se fosse possível, por que ele disse se fosse possível? Porque há os xamãs. Né? Mas, finalmente, então, nem disso os xamãs são capazes. Se fosse possível saber e compreender, não seria possível comunicar. Ou seja, a linguagem não suporta o saber verdadeiro e verdadeiramente compreendido que só um xamã ou só um deus poderia ter. Platão faz esse movimento num de seus diálogos, o Parmênides, né, numa das vias que ele está explorando para entender o enunciado parmenídeo, ser é um. Há um caminho que... Ele tenta nove caminhos. Há um caminho que poderia dar em alguma coisa. Aí ele diz, mas esta alguma coisa, ou seja, esta compreensão, só um Deus poderia ter. Portanto, não nos interessa, porque a ciência é humana. É uma virtude humana. É a suprema virtude, segundo Sócrates, né? Platão retém. Então, não é possível conhecer, não é possível compreender, não é possível comunicar. Assim dizem os sofistas, né? Preocupados com a questão da alétria, da ocultação, desocultação, da física, da pletora, do excesso, da demasia e tal. Então, o que é que resta fazer? Resta que nós nos reunamos aqui e legislemos. O que é legislar? É convencionar por acordo, lembra muito a razão comunicativa, né, comunicacional do Habermas hoje, né? Legislar por acordo o que são as coisas, quer dizer, escolher os nomes, definir as palavras de maneira a que nós possamos nos entender e a partir daí, com palavras e só com palavras, nos relacionar com a verdade. Mais uma vez, kantismo avant la lettre, né? O que é a verdade, então? É a capacidade de organizar palavras em sistemas discursivos tais que convençam. Isso não tem nenhuma relação verdadeira com o real externo. Isso tem a ver com o mundo que os homens habitam e que é o mundo da linguagem. Então, a extrema modernidade né, dos sofistas, tanto tempo atrás, no século V a.C. Ora, a isto é que se opõe Platão. Platão quer resgatar a verdade, a aletheia pré-socrática, para a sua dimensão do absoluto. Então, Platão irmana os sofistas a Heráclito nessa conjunção de ser e não ser que provoca a balbúrdia da physis, e se faz um parmenídeo, meio parmenídeo, meio pitagórico. Platão tem uma dupla descendência, e ele escolhe Parmênides, mas ele também teve a sua iniciação pitagórica, então todo aquele negócio dos números de Platão, né, das matemáticas e tal, da geometria, passa por Pitágoras. Ora, e a partir daí, Platão consagra o fato de que há duas escolas, e ou se opta por uma e se é sofista, e nunca se sabe a verdade, ou se opta pela outra, e se é eleata, e então se pode saber a verdade. O estrangeiro de Eleia, que aparece nos últimos diálogos de Platão, podia bem ser Parmênides. Não vejo por que não. Não era, mas, porque Parmênides já tinha morrido. Mas podia ser Parmênides. As ideias são bastante afins. Então, é Platão que instaura o acontecimento entre Heráclito e Parmênides, do qual nós não nos livramos até hoje. Ser e não ser, realismo, idealismo, convencionalismo, naturalismo, nominalismo, realismo, né? São questões que vieram atravessando a Antiguidade, a Idade Média, vem até a linguística moderna, entre funcionalistas e estruturalistas, essa discussão está sendo travada, ou esteve sendo travada na década de 70, entre 60 e 70, né? E da qual os pós-modernos dizem agora que se livraram, que nada disso tem mais valor, vigor ou consistência, e que nós estamos em outra. Essa outra é o que se assinala no prefixo pós. A ver, a conferir, porque nós não sabemos o que é pós. Pós, só, sozinho, não sabemos. Pós-moderno. Temos primeiro que saber o que é o moderno, para tentar imaginar o que seria pós-moderno. Mesmo assim, há várias possibilidades de ser pós-moderno. Ser antimoderno, não moderno, pré-moderno, por que não? Recuar ao pré-moderno sendo uma forma de ser pós-moderno. Né? Enfim, de qualquer maneira, até muito pouquinho tempo atrás, essa divisão em duas grandes escolas, em dois grandes veios por onde corre o sangue da filosofia, foi arquitetada por Platão entre Heráclito e Parmênides. Então, se a grande questão que eu estou tentando, através da qual estou tentando conduzir a relação entre a filosofia segundo a história da filosofia, né, segundo aquilo que a filosofia, no modo da história da filosofia, nos entrega, com relacionar isto com o seu harmônico superior, quer dizer, aquilo que igualmente nos é entregue, porque faz parte igualmente da nossa cultura, ou nós fazemos parte da descendência desses dois harmônicos, que é então o pensamento religioso judaico a partir da transcendência absoluta de Deus e sua presença imanente na história. E aqui na filosofia, um harmônico abaixo, a imanência absoluta, que só pode se definir por uma relatividade, né, como nós já vimos. Então, esse jogo de absoluto e relativo na cultura grega e o jogo de absoluto e relativo como transcendente e imanente na cultura judaica, né, essa, vamos dizer, é a história que eu estou tentando contar, ou acompanhar. Ela não é contável em grandes lances, batalhas e episódios, mas acompanhar o seu movimento. Né? É importante nós entendermos, para compreendermos essa história, um harmônico abaixo do absoluto e relativo que se instauram na cultura grega, como é que os gregos resolveram essa relação? Né? Sofistas e pós-sofistas, portanto, sofistas e, como depois se chamaram, muito depois, metafísicos, Sócrates, Platão, Aristóteles, estiveram tentando resolver essa questão do absoluto e do relativo. Sofistas resolveram da sua maneira, denegatória. Os metafísicos resolveram a sua maneira, absolutista e afirmativa. A verdade como absoluto e como pura afirmatividade. Né? São apenas duas maneiras de resolver, cuja referência é lá, Heráclito e Parmênides, já vimos. A referência de fundo, pano de fundo. São duas maneiras de resolver. O importante para nós hoje aqui, talvez ainda para a próxima aula também, o importante seja, não a maneira de resolver, mas que tenha sido necessário resolver a tensão de absoluto e relativo e que, quando se manifestou essa necessidade, estivesse disponível o mecanismo de resolução dessa tensão, que é precisamente o ser. Já vimos aqui, não é? Ser como o ocupante imediato da questão, ou de questão, aquele mecanismo, aquele artifício, aquele agenciamento inventado pelos gregos para dar solidez à travessia, à passagem do ethos mítico ao ethos lógico. Né? Então, o ser como invenção grega, né? e ao mesmo tempo como questão, como a questão, o ocupante da questão, o que é posto em questão, né? Aparece um harmônico abaixo da tensão de absoluto e relativo como resolução dessa tensão, como uma espécie de nota fundamental na qual a tensão está eliminada. Não há acorde, não há dissonância. Né? Essa dissonância que há entre Parmênides e Heráclito, Heráclito e Parmênides, e que Platão reconhece, precisa ser eliminada. Essa que precisamente instaura o absoluto e relativo no mesmo lugar e tensiona, flexiona o pensamento grego a tal ponto que deixa acordar o harmônico superior do transcendente e do imanente, da cultura judaica, né? Essa tensão precisa ser eliminada, porque senão o pensamento não se sustenta. E os sofistas terão razão. Tudo é convenção, é aqui acordado entre nós que podemos concordar, podemos fazer acordo. Então, no pensamento de Platão, e depois consagrado como sistema, no pensamento de Aristóteles, e aí levado aos extremos de banalização, quer dizer, de redundância, no platonismo e no aristotelismo, nas diversas escolas platônicas e aristotélicas de diversos tipos, os neoplatônicos, os megáricos, os etc, etc, né? Uma resolução da tensão foi pretendida e essa resolução vai na direção da permanência. Direção que nós retemos até hoje. Damos sentidos diferentes. Lembre-se que eu abri a aula dizendo há modo e sentido. O modo é o constante. A filosofia trata sempre do ser. O sentido é variável. Então, estamos tentando definir aqui agora, nesse momento, o modo. O modo é, o ser só pode ser tratado como o que permanece. Esse é um harmônico abaixo da tensão do absoluto e do relativo, a maneira como se resolveu a tensão. O ser é o que permanece. Não se quer dizer com isso que não haja também o impermanente, o que passa, o que parece ser, mas não é, que é, portanto, aparência. Né? Isso também há, mas isso não se define por ser, define-se por parecer, é da ordem da opinião, que é uma ordem frequentável, mas que não leva à verdade, ou, mais radicalmente, define-se por não ser, que é uma ordem não frequentável, que nós devemos evitar, senão incorremos imediatamente, não no risco que a opinião, a ordem frequentável, traz de não sabermos a verdade, mas no risco de sequer sabermos que não sabemos a verdade, ou seja, no risco da falsidade absoluta. Então, há três caminhos. E agora nós estamos em pleno em Parmênides. Há três caminhos. O poema de Parmênides é estruturado como uma narrativa em que a deusa, suponho que Atena, deusa da sabedoria, né, irmã de Apolo, em que Atena conduz o filósofo, conduz Parmênides pela mão e mostra a ele os três caminhos. Então, se aproxima. É lá que estão as portas aos caminhos de noite e dia. Tereré, tereré. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser. As aparências, ou seja, aquilo que não é ser, né? Como as aparências deviam validamente ser, que é o caminho da opinião, onde uma aparência pode ter a pretensão do ser, e no entanto você tem que distinguir se é ou não é, distinguir, portanto, ser e aparência, e isso veio a ser depois uma tarefa infindável do pensamento ocidental, distinguir ser e não ser, ser e aparência, ser e existência, ser e acidente, essência e acidente, e assim por diante. Né? Então, dos caminhos, né? Pois bem, eu te direi, é o segundo logo. Pois bem, eu te direi e tu recebe a palavra que ouviste. Os únicos caminhos de inquérito, inquérito é uma palavra grega, e em grego disse historia, é a palavra para história, né? Quer dizer inquérito, não quer dizer narrativa no tempo. Eu só queria assinalar aqui, porque como depois a história vai ter que voltar à cena, lembrem-se disso. Os únicos caminhos de inquérito que são a pensar. O primeiro, que é, e portanto, que não é não ser. De persuasão é caminho, pois a verdade acompanha. O outro que não é, e portanto que é preciso não ser. Este então eu te digo é atalho de todo incrível, quer dizer, em que não se pode crer. Pois nem conhecerias o que não é, pois não é exequível, nem o dirias. E aqui a famosa, tá? Pois o mesmo é a pensar e, portanto, ser. Pois o mesmo é ser e também pensar. Então, daquilo que não é, nada se pode dizer, porque é impensável. E como não é e é impensável justamente porque não é. Pois o mesmo é ser e também pensar. Por isso é que não se pode pensar o não ser. Porque pensar está conexo a ser e não a não ser. Mas olha, embora ausentes a mente, presentes firmemente, pois não desseparás o que é de aderir ao que é. É o terceiro, é o quarto. Nem dispersando em tudo totalmente pelo cosmo, nem concentrando. Então, nem a dispersão, nem a concentração da multiplicidade dão o caminho do ser, pois para mim é comum de onde eu comece, pois aí de novo chegarei de volta. O que, que ele quer dizer com isso? Ser é uma esfera que se percorre indefinidamente e para sempre. Não há, portanto, dispersão e diferença. Onde há dispersão, há diferença. É assim que pensa Heráclito, né? É no regime das diferenças e das convergências do diferente, das convergências do divergente. O que ele está dizendo aqui é, por onde quer que você comece no caminho que é para andar, caminho do ser, não do não ser, você vai sempre chegar ao mesmo lugar, pois aí de novo chegarei de volta. O que, que isso quer dizer? O mesmo é ser e também pensar. Trata-se de o mesmo, não se trata de o diferente, as diferenças, as multiplicidades, a pluralidade das aparências, né, com as quais, diria aqui entre linhas Parmênides, Heráclito lidou com tanta leviandade, né, necessário, é o 6, necessário é o dizer e pensar que o ente é, pois é ser, e nada não é. Então, afirmação do ser, negação do não ser. E aí então, ainda há uma terceira via. Só ainda o mito, curioso aqui o uso da palavra mito, né? Só ainda o mito de uma via resta, que é, e sobre esta indícios existem, bem muitos, de que ingênito sendo, quer dizer, sem geração, é também imperecível. Esse é o caminho do ser, né? É o que há para ser seguido. Não é o da, não é o do, das aparências que deviam validamente ser, esse é o caminho da opinião, né? Nem é o caminho do não ser, já vimos por que não é, é o caminho do ser então, que ele já nomeou lá em cima e que agora vai descrever ou definir, né, se o pensamento dele fosse um pensamento de definição. Ingênito sendo é também imperecível, pois é todo inteiro, inabalável e sem fim. Nem jamais era, nem será. Contrário, portanto, do que nos diz Heráclito. Que foi, é e será. Né? Que tem, portanto, passado e futuro. O ser não tem passado nem futuro. Porque não foi gerado, nem terá fim. Né? Nem jamais era, nem será. Pois é agora. Então, aqui começa a se desenhar o presente como absoluto. E a presença como absoluta. E nós vamos repetir isso por 25 séculos. Tá? Ou 24, porque no século XIX começou-se a pensar no passado como absoluto, no domínio da história. Mas até então, absoluto é a presença que se dá no presente e aí permanece. Tudo que passa não é. Tudo que passa para o passado ou que advém do futuro já não é ou ainda não é, portanto, pertence a não ser. Só o presente, só o que se apresenta, só o que se apresenta é, e nesse caso, se é verdadeiramente, é absolutamente, e não passa. Essa é a demanda que será feita ao ser. Ser não passa, ser é eterno, e portanto intemporal, portanto nem jamais era, nem será. Pois é agora, todo junto, uno, contínuo. Essa é a sentença que Platão vai pensar, né? Ser é uno, ser é um. Como é possível dizer ser é um usando duas palavras, né? Portanto, ou bem ser ou bem um não são a mesma coisa uma que a outra, e aí toda a reflexão platônica se desdobra, felizmente não sendo, portanto, uma adesão linear e irrefletida a Parmênides, porque aqui o pensamento acabaria. Platão é capaz de resgatar o mundo, a existência, a diversidade, porque pensa essa palavra aqui. Né? Pois é, agora todo junto, uno. Ser e um, o mesmo. Né? Como é possível pensar isso sem dizer que ser é outra coisa que não ser? Que é outra coisa, a saber, um. E que, portanto, com um, ser faz dois. Né? Então, isso que é da ordem do pensamento, vamos dizer, matemático de Platão, que passou por Pitágoras, incide aqui sobre o pensamento parmenídeo para pensar a questão de identidade e diferença, precisamente, do um e do dois e da tensão entre um e dois, né? Sem o que tudo que não é uno, eterno, imutável, imóvel, etc., não é, incluindo nós todos aqui presentes, que seríamos, então, um delírio de o quê? Certamente não do ser. Pois que geração procurarias dele, do ser? Por onde, donde crescido? Aqui é a ideia do devir heraclitiano que está em questão, né? Como é que o ser pode crescer ou advir do não ser? Nem de não ente, de não ser, permitirei que digas e penses, pois não dizível nem pensável é o que não é. Mais uma vez, é Heráclito que está sendo diretamente visado aqui. De não ser a ser ou de ser a não ser, o devir é impensável, porque sempre nele se fala de não ente, de não ser. Né? Não permitirei, diz a deusa, que você faça isso. Então, aqui está falando da origem, né? da geração. Que geração procurarias nele? Depois, mais abaixo, lá por volta do verso 19 desse fragmento, que é o oitavo. Né? E como depois pereceria o que é? Como poderia nascer? Pois se nasceu, não é. Nem também se um dia é para ser. É para ser, quer dizer, para vir a ser. Né? Assim, geração é extinta. E fora de inquérito, perecimento. Nem geração, nem perecimento são para serem levados em consideração. Ou seja, o não ser não é para ser levado em consideração quando se trata do ser. Nem divisível é. Então, aqui está a condenação da multiplicidade. Pois é todo idêntico. A condenação da diferença. Nem algo em uma parte mais que o impedisse de conter-se. A condenação do relativo, mais e menos. Nem também algo menos, mas é todo cheio do que é. Por isso é todo contínuo, pois ente a ente adere. Então, ser é a aderência de ente a ente na absoluta continuidade dessa esfera. Então, se Heráclito pensou o fogo, se Parmênides, se Tales pensou a água, se Anaximandro pensou o indeterminado como o espírito, né? Parmênides pensa a esfera, que daí em diante será identificada por toda a cultura ocidental como a figura perfeita, porque ela é ilimitada, infinita, em todas as direções, etc. Por outro lado, imóvel. Então, é uno, é idêntico, é eterno. Agora, imóvel em limites de grandes liames, é sem princípio e sem pausa, pois geração e perecimento bem longe afastaram-se, já vimos isso, né? Rechaçou-os fé verdadeira. Quer dizer, uma fé verdadeira no ser rechaçou a geração e o perecimento. Por isso é que ele, o ser, é imóvel, sem princípio, sem pausa e sem fim. E agora, então, a grande definição do ser. O ser, a physis. Esse livro se chama, como os outros, Sobre a Natureza, Perifísios. Então, agora ele vai dizer o que é o ser. O mesmo e no mesmo, persistindo em si mesmo, pousa. E assim firmado, aí persiste. Essa é a physis, esse é o ser. Já vimos, uno, eterno, imutável, imóvel, desprovido de diferença, de geração, de perecimento, totalmente desconectado de não ser, né? Porque não ser não pode ser. Depois, o mesmo é pensar e em vista de que é pensamento. Pois não sem o que é, no qual é revelado em palavra, acharás o pensar. Então, o pensar está necessariamente referenciado ao ser. Então, não adianta falar por falar, como fazem, por exemplo, os poetas. Né? Platão vai retomar isso, evidentemente. É preciso estar referido ao ser. Pois sem o que é, no qual é revelado em palavra, acharás o pensar. Não sem o que é, acharás o pensar. O pensar, então, revela o que é em palavra. Pois nem era, ou é, ou será, outro fora do que é. Por isso tudo será nome, quanto os mortais estatuíram, convictos de ser verdade. Quer dizer, tudo que nós combinamos entre nós como palavra, convictos de ser verdade, será meramente nome. A palavra verdadeira é aquela que visa o ser e depende dela. Não é, portanto, convenção. Lembram do Crátilo? Não é convenção, é natureza. A palavra verdadeira é natureza. Pertence ao ser, visa o ser. Tudo que os homens estatuem entre si, mesmo que convictos de ser verdade, os homens aqui, os mortais, né, convictos de ser verdade, é apenas nome. Nome, flatus vossis. Né? não é verdade, não é o ser. Ora, a palavra ou bem é o ser, porque é o pensar, é o que diz o pensar, e o pensar necessariamente diz o ser, ou sendo meramente nome, sendo meramente linguagem, que não é o pensar, não é verdade. É mera estatuição, né? Que os mortais estatuíram significa convenção, é mera convenção. Como convenção pode ser respeitada, como se respeita uma lei, mas não é o ser que fala pensando na palavra que é a sua verdade, quando é apenas de convenção que se trata. Então, pois, limite é extremo, bem terminado é, de todo lado, semelhante ao volume de esfera bem redonda, do centro equilibrado em tudo, pois ele nem algo maior, nem algo menor é necessário ser aqui ou ali, já vimos as referências a isso. Pois nem não ente é, que o impeça de chegar ao igual, porque ele já é idêntico, né, o ser, nem ente é, quer dizer, nem nenhum ente existe, que fosse a partir do ente, aqui mais e ali menos, pois é todo inviolado. Quer dizer, tudo que é, é na medida do ser, não mais, não menos. Então, a questão do relativo está aqui sendo discutida e a solução que Parmênides está propondo sob o nome do ser é o absoluto. Quer dizer, na tensão entre relativo e absoluto, Parmênides opta pela solução pelo absoluto. Que é, evidentemente, complicadíssimo, e por isso é que Platão teve tanta coisa a pensar, ainda bem que existiu Platão.
Mas, então, a questão, voltando um pouquinho, a questão do nome da palavra, no caso, o nome seria a questão de opinião, certo?
De opinião e convenção.
Palavra, questão,
a palavra é a questão do pensamento, e o pensamento está imantado pelo ser, né? Pois não, o mesmo é pensar. E em vista do que é pensamento? Em vista do ser. Pois não sem o que é, acharás o pensar. E aí está enxertado aqui. Pois não sem o que é, no qual é revelado em palavra, esse no qual provavelmente é uma tradução literal e ruim. Né? Deveria ser talvez, o qual é revelado em palavra, né? Acharás o pensar. Não sem o que é, acharás o pensar. E o que é, é pelo pensar revelado em palavra. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que os mortais estatuíram convictos de ser verdade. Isso é opinião.